Olá, amigos produtores rurais, de volta com vocês. Continuamos dentro da nosso espaço do Tempo e Dinheiro. Quem está nos seguindo pelo Facebook e pelo YouTube, meus cumprimentos, muito obrigado pela atenção. E também a todos vocês que estão nos seguindo ao vivo pelo Notícias Agrícolas. Estamos iniciando nesse instante uma live importante sobre o futuro do tratoraço, ou seja, o legado que o movimento dos produtores rurais de São Paulo nos deixou para todo o país, enfim. Esse legado desse movimento de uma insurgência dos produtores contra os aumentos no ICMS impostos pelo governo Dória. Muito bem, como todos sabem, só uma rápida relembrança: o movimento foi exitoso, 30 mil tratores nas ruas, cerca de 200 cidades se levantaram, se manifestando contra esses aumentos, obrigando o governador a recuar, a retirar decretos de aumentos de produtos básicos, da cesta básica, de produtos agrícolas, mas passado algum tempo, no frigir dos ovos, fomos analisar o que aconteceu. A gente percebeu que o governador recuou, mas não retirou os aumentos. Daí esse movimento chamado ICMS Não, mudou de nome para Carta Branca Não. Por que Carta Branca? Porque a lei na qual o governador João Dória está baseado deu-lhe praticamente uma carta branca para ele aumentar os impostos quando bem entendesse. Lendo exatamente todas as nuances dessa lei, você percebe que no artigo 22 dessa lei ele tem essa carta branca. É isso que se discute. E, ao mesmo tempo, o movimento do tratoraço fez o tratoraço. A gente se pergunta: e aí, esse movimento fantástico dos agricultores de São Paulo vai se dissolver? Vai se interromper? Bom, com essas. Para responder a essas perguntas, nós estamos nesse instante numa live com os produtores rurais Roberto Sestari Jabuticabal, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Fernandópolis, Marco Mazetti, e o produtor e diretor da UDOP, Luiz Aracaki. A todos os nossos cumprimentos. Primeiramente, Luiz Aracaki, boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde, meus amigos, agricultores e principalmente os agricultores paulistas, que vai ser a base dessa nossa conversa aqui. Muito obrigado pelo convite, João.
Muito bem. Marcos Mazetti, Fernandópolis, muito boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, Luiz, Aracaki, Roberto Sestari. Muito importante esse espaço para nós, produtores rurais, estarmos aqui discutindo com você, João, a respeito do movimento tratoraço aqui que ocorreu no estado inteiro paulista.
Muito bem, sou Roberto Sestari, muito boa tarde.
Boa tarde a todos, Luiz, Marco. Quero agradecer a oportunidade aí para nós tentarmos esclarecer bastante dúvidas aí que está entre os nossos produtores rurais, principalmente do estado de São Paulo.
Muito bem, só um esclarecimento a todos a quem nos ouve. Essas três personalidades que estão conosco são, sim, partícipes, né? Foram os organizadores, um dos organizadores do movimento. Não que sejam lideranças, né? Já mostramos a liderança do Augusto, do Chavaglia, né? Do Coelho e também da musa do agronegócio, a Cris. Que sempre fala da importância da união dos produtores nesse instante. Então, eu vou começar pelo Marcos Mazetti, que é o presidente do sindicato lá de Fernandópolis, para ele fazer uma avaliação desse momento. O que você está achando do que está acontecendo? Então, não só em relação ao movimento, mas com relação também à continuidade dos aumentos de ICMS impostos pelo governador Dória, Mazetti.
João, nós tivemos aí um movimento, como você disse, nasceu dos produtores rurais. Estou aqui como presidente do sindicato, sindicato rural apenas como apoio a esse movimento, mas foi o produtor, aquele que produz dentro da porteira, que sentiu a necessidade de se unirem com as entidades, todos os parceiros, para poder gritar não a esses aumentos. E nós tivemos aí, um dia antes do tratoraço, que foi no dia 7, nós tivemos a revogação de alguns decretos aí pelo governador, e o movimento concentrou em fazer a derrubada total do artigo 17.293/2020 para tirar o artigo 22. Nós falamos e priorizamos no movimento, como você disse aí, vários líderes juntos participando, o movimento não tem dono, Tivemos também aí atuação forte do Brigadeiro, de Ourinhos, né, que participou aí junto com você também nas lives. E essa discussão levou o produtor rural a focar nos deputados estaduais de São Paulo, aqueles que votaram a favor da lei, para que eles voltassem atrás e, como o governador revogou os decretos, que a Assembleia Paulista, assim que voltar do recesso, possa também, com o apoio dos deputados, reconhecerem que erraram e tirar essa carta, esse cheque em branco que deu para o governador paulista.
Tá certo. Luiz Aracaki, qual é a sua avaliação da situação atual, do movimento e do pós-movimento?
Pois é, o Marquinhos Mazzetti já deu uma grande resumida aqui, mas é importante dizer que esse movimento realmente nasceu da base da agricultura e poucos são os sindicatos que vieram apoiar. E isso eu quero parabenizar muito o Sindicato Rural de Fernandópolis, que cumpriu sua função de representatividade do agricultor dentro da porteira. E queria lembrar também que, na verdade, o agricultor, a agricultura, ela não põe comida na mesa. Né? Muitas vezes a gente ouve isso, né, João? Que nós estamos colocando a comida na mesa. Não. Nós, na verdade, trabalhamos com custo de produção agrícola, que é um custo de produção muito alto, seja da produção de alimentos como de energia, e somos a base da produção. Né? Depois disso que vem ou uma CEAGESP, ou uma distribuidora de alimentos, ou um processamento de alimentos, para depois disso vir o mercadinho de rua, aquele mercadinho de bairro, ou supermercados, ou as feiras, para depois disso vir os restaurantes e a dona de casa, que quem realmente coloca a comida na mesa. Então, essa taxação de ICMS na base da produção, onde nós estamos, vem numa escala até chegar na mesa. E essa taxação aqui na base é muito importante, porque a cada passo que se dá nessa linha até chegar na mesa da dona de casa, de nós, consumidores, tem um reflexo muito grande. E esse cheque em branco na mão de qualquer que seja o governador, é muito importante dizer que se discute até a inconstitucionalidade desse ato. Então é importante que nós, nesse momento, não deixemos morrer esse movimento e vamos em cima dos deputados que têm condição de apresentar um novo projeto de lei, derrubando esse artigo 22 aí que tanto faz mal para a agricultura e para o povo paulista em geral.
Muito bem, então assim, praticamente o Mazzetti e o Aracaki já conduziram os novos passos do movimento, assim que eu estou entendendo, porque os problemas são muitos, né? Os problemas são muitos, muitas entidades, muitas associações, muitas áreas de produção de São Paulo estão impactadas pelos aumentos do Dória, e aí as reclamações são as variadas. Mas nós sabemos que quando a gente divide as opiniões, a gente não foca, e aqui a mensagem é essa: vamos focar. Vamos focar no que interessa. E me parece que o que interessa, como diz o Luiz Aracaki, é derrubar esse cheque em branco dado por o Dória. Então, agora sim, eu quero ouvir a opinião sensata do senhor Roberto Sestari para saber se esse é o caminho. Senhor Roberto, é com você.
Eu quero ser bem objetivo, João, que é o seguinte, deixou bem claro aí quais são os próximos passos. Eu estou enxergando, né, dentro do nosso movimento, e nós estamos dando uma oportunidade democraticamente para o governador e o executivo e o legislativo a se redimir pelos erros cometidos em 15/10/2020. Essa que é a realidade dos pássaros. Então, o tratoraço nós tivemos êxito, certo? E foi muito bem elaborado não foi pelo setor, nós estamos vendo a sociedade como um todo, certo? Nós não estamos aqui falando só do agro, estamos falando de uma sociedade. E nós não concordamos pelo cheque em branco, o legislativo, em 15/10/2020, aprovou para o governador. Onde se viu, se tem lógica, uma pessoa definir os rumos de milhões de cidadãos do estado de São Paulo, sem diálogo, sem um estudo, sem conversar tecnicamente com os órgãos de pesquisa. Então, nós não concordamos com isso. Tá? Nós queremos, sim. Estamos tentando o diálogo com o Legislativo para nós buscarmos o nosso objetivo, que os dois colegas já colocaram aí, tá certo? Com a máxima democracia organizada, levando em conta a frase da nossa bandeira brasileira, ordem e progresso. Nós estamos por esse caminho primeiro, tá? Nós demos oportunidade para o governador, ele se redimiu parcialmente, agora nós estamos dando oportunidade para os deputados que deu esse cheque em branco para o governador dia 15/10/2020. Nós temos que também, acima de tudo, colocar nossos órgãos técnicos à disposição. Nós temos a FGV aí, que está à disposição do poder público e está à disposição do poder privado para desenvolver qualquer estudo no bem da sociedade. E, além de tudo, esse trabalho nosso está bem claro para a sociedade como um todo. É um trabalho apartidário. Tá? Nós não temos partido político. Isso nós estamos fazendo para defender os cidadãos, os patriotas, as pessoas de bem do nosso Estado e do Brasil. É isso que eu tenho que deixar bem claro para a sociedade. Não tem o partido A, o B, o C ou o D. Isso não existe dentro do nosso trabalho. Né? Porque nós temos, sim, a técnica, certo? Juntamente com o diálogo e buscar os nossos objetivos. Tá? Queremos que conversa com os nossos deputados, tentar expor para eles qual é a situação, e nós estamos vendo a sociedade como um todo. Não estamos aí focando um determinado setor. Nós não vamos concordar com alguns partidos ou alguns setores pegar carona junto com nossos movimentos. Não vamos aceitar, certo? Queremos, sim, defender os direitos do cidadão paulista e do cidadão brasileiro. E sempre acima de tudo, é o que eu já disse, dentro da ordem e progresso.
Muito bom, Roberto Sestari. Então, assim, você está dando, quer dizer, o movimento está dando uma oportunidade do Dória se redimir com relação aos agricultores. Também vocês não querem carona de aproveitador nenhum. Muito que bem. Mas vem aquela famosa pergunta, sou obrigado a fazer, né? Como advogado aí do Demo. Quem é que vai colocar o guiso no pescoço do gato? Ou seja, nós estamos focados nos deputados, nós temos que reverter 11 votos. Então, Mazete, a pergunta é para você. Você acha possível reverter os 11 votos que estão contra a sociedade de São Paulo?
Tenho certeza que vai ser revertido, João. Tenho certeza. O produtor se levantou, como eu disse aqui. Não é fácil você produzir responsabilizado com a questão ambiental, com a questão de produção alimento na mesa do consumidor e o produtor ficar pagando essa conta. Como disse bem o senhor Roberto, é um problema de toda a sociedade. E os deputados no nosso movimento, alguns já se posicionando a favor de derrubar o decreto e a lei, e também alguns já respondendo, cada grupo tentando entrar em contato com seus deputados das regiões, para que esses deputados mudem o seu voto. E nós já tivemos aí deputados como a deputada Analice, tivemos também o Carlão Pignatari aqui da nossa região, o Itamar, que é do agronegócio, que ainda não se manifestou, nós estamos aguardando o manifesto dele, e o movimento trabalhando deputados de outras regiões, cada um com seu canto do Estado, para que possamos chegar no recesso e derrubarmos essa lei. Eu não tenho dúvida que o grupo vai sair vitorioso, todo o movimento, em relação a encerrar o artigo 22 e tirar esse poder de qualquer governador que possa estar à frente do nosso Estado.
Vamos ver se eu entendi, Marcos Mazetti. Pelo seu relato agora, você já tem pelo menos 3 votos para a derrubada do artigo 22, é isso?
Olha, nós temos alguns deputados que estão... que votaram a favor e que estão já se posicionando de corrigir isso lá junto à Assembleia. Caio França, lá da região de Mogi das Cruzes, com o pessoal de lá. Nós temos uma deputada Analice, que é da base do governo, que votou a favor, que já se posicionou contrária. Nós temos alguns outros deputados que não votaram a favor da lei, mas que estão lá lutando, que é o Frederico Dávila, também a delegada Graciela, né, que se manifestou através de ofício, de documento. Isso não é se manifestar com conversa. Então, a gente acredita que o trabalho que está sendo feito pelo movimento, pelo grupo, possa... Cortou, não sei se cortou.
Não, estamos ouvindo.
Que possa sensibilizar os deputados que votaram, esses 11 que votaram a favor, que a gente tem que reverter, e nós vamos ter sucesso, o movimento vai ter sucesso na derrubada dessa lei. Acredito muito, João.
Tá bom. Luiz Aracaki, vamos ser objetivos e práticos e pragmáticos, né? Botar o guiso no pescoço dos gatos deputados que votaram contra a gente. Você... Claro que você acredita que esse é o sentido, que você está dentro do movimento, e você acha que a gente consegue ter esses votos, Aracaki?
Olha, eu posso afirmar que não é um trabalho fácil, porém, como o Marcos Mazzetti já disse aqui, nós já tivemos algumas lives, algumas reuniões com deputados e estamos organizando várias outras, que assim que voltarem do recesso... E como o Marcos também disse, alguns deputados já sinalizaram que estarão à disposição de assinar como coautor de um projeto de lei para derrubar esse artigo 22. E tenho certeza que 11 deputados para assinar, isso é bastante viável. Não todos. Infelizmente, alguns líderes da bancada, aí, por exemplo... O Itamar, que até agora, apesar de nós estarmos contactando ele, ainda não abriu as portas para que venha conversar. Isso a gente sente muito, porque ele se diz como líder da bancada ruralista do estado de São Paulo. Então, nós estamos cobrando, estamos fazendo uma forte cobrança, tentando colocar o guiso do pescoço, como você diz, João, em mais deputados. Já temos alguns... que foram citados os nomes, e tenho certeza que esses deputados que votaram num cheque em branco, em que vai contra o meio ambiente paulista, que vai contra a segurança alimentar e vai contra energia e saúde, acho que são argumentos muito fortes. Quando eu falo meio ambiente, é porque, infelizmente, na área dos combustíveis, só os biocombustíveis entraram nisso daí, quer dizer, todo mundo lutando por combustível, por meio ambiente mais limpo, e, infelizmente, só o etanol e o biodiesel que estão dentro dessa tributação. Então, deputado, sim, contra a segurança alimentar, contra a energia elétrica que foi taxada, contra a saúde e contra o meio ambiente. Eu tenho certeza que vamos colocar, sim, o guiso em vários deputados aí para assinarem como coautores desse projeto de lei.
Muito bem, temos participações, perguntas fundamentais, mas deixa eu fazer a roda completa com o seu Roberto Sestari, porque Roberto é assim, olha, de novo, né, sempre fazendo o papel do contraditório aqui, né, entre aspas, entre nós aqui, me incluindo, falar é fácil, difícil é conseguir o objetivo. Você sente, Roberto, no seu íntimo, que esses deputados vão voltar atrás?
Ô, João, é o seguinte, você já fez a pergunta objetiva para mim, sabendo que eu sou objetivo mesmo, tá certo? Então, é o seguinte, mediante a situação, a oportunidade está sendo dada para o Legislativo. E com a máxima democracia e diálogo, nós estamos em um colegiado oferecendo primeiro o diálogo. Se nós se acertar com o diálogo, uma democracia sadia, o país ganha com isso. País, não é o estado de São Paulo, não. É o país que vai ganhar com isso. Agora, do momento que nós não acertarmos com o diálogo, aí vai ter o plano B. Que a democracia, o que que é? É o povo. É o povo, tá? Nós elegemos os deputados para eles trabalhar em prol da sociedade, do povo que o elegeu. Certo? Agora, o que eles fizeram aí, nós estamos dando oportunidade. Certo? Com critério e com organização. Nós não fomos lá pegar e pôr a faca no pescoço deles. Nós estamos explicando para eles qual foi a reação de uma sociedade perante o que eles cometeram no Legislativo e no Executivo. O Executivo já se redimiu parcialmente. E agora cabe ao Legislativo, nós vamos conversar. Nós estamos com um colegiado que está conversando um a um. Se eles concordarem, muito que bem. Senão, nós vamos para o plano B, e você sabe muito bem qual é. Exigir o nosso direito democrático, com ordem e progresso.
Tá, agora, uma pergunta que vale para os três, que é uma colocação muito séria, mas também eu sei que afeta os nossos aliados, que a gente, como está objetivamente precisando de aliados para botar o guiso no pescoço dos deputados, né? Tem essa pergunta que cabe aos três, mas primeiramente para o Marcos Mazetti, que, aliás, é dirigido a ele. É do José Awad Mazetti. Ele diz assim, parece que a FAESP está abandonando os produtores. Eu queria perguntar ao presidente do Sindicato Rural de Fernandópolis a respeito da circular 03 de 2021 da FAESP. E a pergunta do José Awad Mazetti é, a FAESP abandonou o produtor rural?
João, a FAESP é uma entidade que representa legalmente todo empregador rural do estado de São Paulo, através dos seus sindicatos rurais no estado e todo, nos municípios, em 236 municípios. A federação, o sindicato rural, como os produtores, conta sempre com o apoio dela e com a força que a federação tem perante os deputados, perante a gestão tanto do executivo como as leis criadas lá no legislativo. E nós tivemos, sim, essa circular, nós tivemos a FAESP num período no movimento, mas deixar claro, João, que esse movimento, o produtor, nasceu e levantou por questão das nossas entidades já estaríamos lá atrás fazendo essa atuando lá dentro da LESP e cobrando forte essa para que isso não acontecesse, porque não é só o artigo 22, nós temos muita luta pela frente que prejudique o produtor rural. E nós precisamos da nossa federação, sim, na luta, como nossos sindicatos. Mas esse movimento, ele nasceu com o produtor rural. O sindicato rural, apenas nós fomos acionados para dar um apoio. Foi o produtor que se levantou. Então, essa circular, quando fala na circular que está satisfeito com o que foi feito pelos decretos que atingiu aí o hortifruti granjeiro, que atingiu alguns insumos, que são, não me engano, três decretos que o governo revogou um dia antes do tratoraço. Então, nós não estamos contentes. Nós sabemos que o governo voltou atrás com os decretos, mas nós sabemos que a nossa luta é derrubar a lei e o artigo. E gostaríamos que a circular da FAESP não fosse da forma que veio, que fosse a entidade, junto com o movimento, junto com outras entidades, como você disse aí, que tomasse frente para essa discussão na Alesp durante o recesso, a volta do recesso.
Muito bom, muito bom. Bom, a posição do Mazetti é, claro, né, continuar com a FAESP ajudando o movimento. Ponto. Vou para o Aracari. Luizinho, você acha que essa é a mesma posição? Porque a pergunta do Awad foi essa, né? Que é essa circular 03 de 2021 da FAESP, que, segundo ele, a FAESP teria abandonado o produtor rural. Qual a sua opinião, Aracari?
A minha opinião é essa mesma, que, infelizmente, a FAESP, não só a FAESP, como a FIESP, como a própria Única, que é do setor sucroenergético, todas essas instituições a nível de Estado de São Paulo não estão se comprometendo como se deveria. É importante dizer que esse movimento é um movimento de base, um movimento que, como foi dito aqui, nasceu de dentro da porteira, e não podemos perder essa ideia.
Parece que eu perdi agora o som do Luizinho. Muito bem. Você está ouvindo bem, Luiz?
Ou da Única, nós temos que manter essa nossa identidade e não depender deles. Porque a depender dessas instituições, nós temos certeza que é o que foi dito aí nessa circular, que estão satisfeitos. Nós, agricultores de...
A internet
dentro
do Luiz...
da porteira, não estamos na nossa luta.
Luiz, deu uma falhadinha na sua internet, mas entendi bem. Traduzindo, vocês não querem ser a ponta, não precisa ficar na frente, mas também vocês não querem ficar atrás. Queremos seguir juntos, né? Lado a lado. É isso, Luiz?
É isso. E, principalmente, não depender só da FAESP ou da FIESP, mas sim com a característica que é o movimento dos agricultores.
Tá bom. Doutor Roberto Sestai, como é que o senhor vê essa posição da circular da FAESP?
Eu vejo o modo geral. Não é só a FAESP. Quem nasceu primeiro foi o produtor. O produtor que nasceu primeiro antes de todas essas instituições em todos os setores. As instituições, agora para frente, se não ouvir a base, se não ouvir o que os produtores querem, elas estão fadadas a ser extinta do mercado. Porque o produtor agora, ele acordou. Da porteira para dentro, ele está extremamente eficiente. Agora nós vamos ficar eficientes da porteira para fora. Tá? Então, nossas entidades, elas têm que ouvir a base, não fazer igual o seu governador ou o seu legislativo do Estado. Tomar decisão sem vir ouvir a sociedade. Certo? Essa é a minha opinião. No momento que essas instituições não vêm ouvir a base, elas vão se dar muito mal com a base. E não queremos isso. Queremos que ela venha junto com a base, para nós ir de encontro e fortalecer as nossas instituições. É isso que nós queremos. Tá certo? Por que, que nós vamos trombar entre nós? Nós temos que ter coesão, temos que ter união. Porque nós estamos atrás de um objetivo comum, mais do que nunca agora. Não só do agro, como com a sociedade como um todo.
Muito bem, pelo que eu entendi, então, assim, tanto quanto os políticos, os deputados, quanto as instituições, preste atenção nesse movimento, que ele está vivo, e isso pode eliminá-los, né, ou cortá-los o voo de vocês. Isso a gente está falando para os deputados e para as instituições, certo, senhor Roberto?
Positivo, é isso mesmo.
Muito bem.
Sim. Eu vou mais atrás, viu, João?
Sim.
O que nós queremos é a derrubada total, não é só o artigo, não, é a lei como um todo.
Perfeito.
Certo? É o artigo e a lei. Certo?
Pois é. É o que o Luiz Francis está escrevendo aqui para a gente. Eu tenho uma opinião, me perdi aqui só um instantinho, porque tem uma pergunta muito clara de quem está participando conosco, exatamente dizendo isso. Nossa, são tantas as perguntas, me perdi aqui. Mas, enfim, a colocação é essa. Não se trata da batalha para derrubar o artigo 20, é isso que está se colocando. Mas, enfim, criar-se uma nova lei. Então, vou ao Mazete, primeiro pela ordem. Mazete, derrubar o artigo 20 ou criar uma nova lei?
É tirar a lei por inteira. O artigo 22, né? Mas nós queremos que a LESP, a Assembleia Paulista, que faça a proposta de uma lei e tire totalmente essa que está equivocada.
Então, a mesma pergunta é para você, Luiz Aracaju.
Sim, o que nós queremos é um novo projeto de lei para a revogação total e completa do artigo 22 da Lei 17.293 de 2020. É exatamente essa. Nós, o movimento de base, aquela hora cortou, que nós vamos nos fazer representar por nós mesmos se não tiver o apoio de Fiesp, de Ciesp, de Única. É isso que o Roberto muito bem disse aqui, que nós queremos fazer representar pelos produtores.
Tá. Seu Roberto, o que é mais fácil? Derrubar o artigo 20, conseguir esses 11 votos pela derrubada do artigo 20 ou aprovar um novo decreto? Decreto não, uma nova lei, desculpe.
Aprovar a nova lei, nós temos que derrubar essa lei primeiro. Tá? Vamos derrubar a lei por um completo. Nós estamos juntos para participar, junto com a Assembleia Legislativa. Junto nós queremos estar. Tá? Junto vamos derrubar essa lei e fazer uma nova lei que contemple todos, junto com todos os setores privados do Estado de São Paulo. É isso que é a ideia. A ideia é essa. Tá? A sociedade participar junto com o legislativo, porque foi a sociedade que elegeu o legislativo para legislar em favor da sociedade como um todo. É isso que nós queremos. E temos empresa competente e eficiente para elaborar uma lei dessa natureza junto com o legislativo de São Paulo.
Mazete, de volta a você. Nós temos, do lado da mídia, né, da grande mídia, não importa a ideologia da mídia, o entendimento de que o governador Doria recuou nos aumentos que afetavam o agro, que afetavam a produção do agro. E a gente percebe que tem outros aumentos afetando a sociedade paulista. E aí aquela dúvida, se houver necessidade, vocês estarão juntos com outros movimentos ou vocês vão ficar separados? Enfim, haveria necessidade, do seu ponto de vista, de se formar um novo tratoraço, não só entre os produtores, como junto com toda a sociedade?
João, o movimento, como todos disseram aqui, ele envolveu toda a sociedade. Nós temos aqui, a pedido do Luiz Aracaki, junto com a Associação de Amigos de Fernandópolis, que contemplam mais de 20 entidades aqui do nosso município, associação comercial, industrial, sindicatos, Lions, maçonarias, Rotary, um ofício para todos os deputados que votaram a favor, a sociedade apoiando o movimento Tratoraço e apoiando que seja essa lei, tira esse poder do governo de um cheque em branco. Porque não podemos aceitar que o governo, de lutas que o setor teve para conquistar, um exemplo, a isenção da energia elétrica, e que nós podemos agora, qualquer outro governo que estiver, com essa lei, ele tem a liberdade de aumentar, de tributar da forma que ele bem entender, sem ter que passar por uma casa de lei. Então, nós vamos trabalhar para que derrube, para que faça isso, mas o movimento dos produtores rurais, nós temos focado na lei 17.293 e o artigo 22. Agora, sabemos sim que a sociedade está sendo aí, tanto na área da saúde, como na área de comércio, sendo taxado com impostos. Nós tivemos aí a questão dos veículos, que procura e tentam infiltrar e tá junto. A sociedade, ela está preocupada com o aumento que vai chegar do alimento na sua mesa. E o doutor Roberto disse bem, é um movimento de produtor rural a político, pensando somente no setor agropecuário, naquilo que está afetando o setor primário, que é o setor produtivo nosso do agronegócio paulista. Que mantivemos a economia no nosso estado, João, e nós tivemos aí um ano de 2020 com uma seca prolongada, tivemos a pandemia, e nós estamos tendo essa resposta do governador nosso, da executiva do estado de São Paulo e dos nossos deputados. Então, a sociedade, ela se comoveu, sim, com a questão que está afetando o setor produtivo do agronegócio, porque vai chegar, como o Luizinho Aracaki disse, Luiz Aracaki, vai chegar na mesa no consumidor, lá no mercado, na ponta, vai aumentar o valor do produto. Por isso que o governador revogou, mas nós vamos trabalhar em cima da lei e nós vamos continuar com o produtor de forma ordeira, organizado, cobrando as nossas deputados para que derrube essa lei. Mas qualquer outro movimento, nós não estamos envolvidos com nenhuma área política e nenhum outro movimento a princípio.
Tá. Eu estou recebendo mensagens aqui da Cris Moraes, vou lê-la, mas antes eu quero já deixar claro também uma pergunta para o Luiz Aracá, que estão pedindo ao Luiz para explicar, já que nós estamos assistindo em todo o país, explicar o que significou e o que significa esse aumento de ICMS para o consumidor lá na gôndola do supermercado, em detalhes. Eles pedem isso para você, Luiz. Mas deixa eu me passar agora aos senhores a posição da Cris Moraes, que é uma das líderes desse movimento. Primeiramente, ela diz o seguinte, que ela faz tudo com muito amor. A gente compreende e endossa, viu, Cris? Você realmente... Essa foi aquela pessoa que agregou a todos nesse movimento. Parabéns para você. Em resumo, a Cris diz o seguinte, senhores. É uma nova lei para derrubar a lei anterior. Não é simplesmente para acabar com o artigo 22, não.
Certo.
Queremos uma nova lei para derrubar a lei 17.293. Em resumo, é uma nova lei que derrube a lei vigente. Temos que tirar o cheque em branco do governo. E também, diz ela, porque é inconstitucional. Pela Constituinte Brasileira, essa lei vai contra a democracia. Essa é a posição da Cris, é uma nova lei que derrube a lei 17.293. Certo, Cris? Luiz Aracaki.
Primeiramente, eu queria agradecer a Cris, porque era exatamente isso que eu ia dizer. Quando teve essa discussão aqui de nova lei ou derrubada, o que é muito importante dizer que, para revogar o artigo 22 da Lei 17.293/2020, só um novo projeto de lei. É uma nova lei que vai revogar o artigo 22. Então, nós necessitamos, sim, de um projeto de lei para que haja a revogação por completo do artigo 22. Então, é por isso que nós estamos falando, a apresentação desse novo projeto de lei, que seja assinado por grande maioria dos deputados estaduais como coautores dessa lei, e que essa lei possa tramitar em fast track, do modo mais rápido possível, para que seja cortado o mal pela raiz. Então, isso é importante. Não é só os decretos, e sim uma nova lei, para ficar bem claro aqui qual é o objetivo nosso. E obrigado, Cris, por ter feito essa observação. E, como a pergunta diz, a respeito do ICMS, é muito simples, porque nós estamos na base, e a base recebendo esse aumento vai em cascata até chegar na mesa do consumidor. Então, isso que eu quero dizer, que se é uma diferença de alguns pontos percentuais de ICMS, isso, na mesa do consumidor ou no consumo final, reflete muito. Isso vai depender de cada cadeia produtiva também colocar a sua margem. É isso que nós estamos vendo tanto nos alimentos como na energia e também no leite, que não entrou nos decretos, e também na carne e nos combustíveis. Então, é um aumento em cascata. Né? Não foi... o imposto no final, colocado no final, e sim no começo, na base de produção. Isso é muito importante, que gera efeitos incontroláveis até chegar no consumidor final.
Tá. Senhor Roberto, eu vou fazer uma pergunta, a mesma pergunta, só que vamos fazer a pergunta de um modo diferente. Imagine que o senhor esteja falando com produtores de Roraima, produtores gaúchos, imagine. Portanto, a pergunta é a mesma. De outro lado, eu vou colocar a pergunta como se fosse dos jornalistas da Folha de São Paulo, do Estadão, que estão contra o movimento de vocês. Dizem assim, por que vocês estão reclamando? Se vocês já foram atendidos, senhor Roberto, na parte essencial que era aquela ignomínia, para não dizer injustiça, né, dos aumentos sobre os produtos básicos da agricultura que afetariam a cesta básica. Até mesmo o aumento da eletricidade, da energia elétrica, foi retirado. Do que vocês estão reclamando?
Bom, primeiro, fomos atendidos parcialmente, não fomos atendidos por completo. E segundo, a classe do agro está muito preocupada não só com o presente, com o futuro. Porque quando fomos se inteirar dessa lei aí, o cheque em branco está dado para o senhor Dória e para os futuros governantes do Estado de São Paulo. E não podemos aceitar isso. Porque se a gente não cortar esse mal pela raiz agora, ele passará para os próximos governantes e nós vamos ter problema futuramente. Certo? Nós queremos, sim, participar, certo? Como no novo PL aí, para poder nós termos um norteamento e tendo o controle de toda posição que o Legislativo e o Executivo vai ter com a sociedade do Estado de São Paulo. Porque nós, produtores, não podemos mais pagar conta. Nós, produtores, não podemos, não aguentamos mais a tributação que está no Estado de São Paulo e no Brasil. A verdade é essa. Quando se fala em reforma tributária, sabe, os deputados arrepiam. A lição de casa deles está sendo feita? É uma pergunta que eu deixo no ar para a sociedade. É muito fácil eles aumentar os gastos deles e tributar a sociedade como um todo. Aí qualquer um paga a conta. Então, nós não vamos entrar nesse mérito, porque nós estamos atrás de um nosso direito para poder tentar organizar a lei que está imposta, que foi colocada esse cheque em branco para os governadores. E não só agora, com o futuro também. E nós temos que cortar esse mal pela raiz.
Marcos Mazetti, a pergunta é a mesma, né? Acrescentando a definição que eu tiro do seu Roberto Sestari, ou seja, chega de impostos. Né? Então, isso serve para todo o país, chega de impostos. Mas o que interessa nesse instante, segundo a Cris Moraes, é uma nova lei para derrubar essa lei 17 mil aí que prejudicou aos produtores de São Paulo, que deu, né, e que mantém o cheque em branco para o governador. Vamos aproveitar esse instante, Mazetti, explicar. E, de repente, tudo que ele tirou pode voltar, né, Mazetti?
Sim, a Cris tem razão, né? Contribuição dela sempre bem-vinda. Ela é muito atuante como produtora de Barretos e tem colaborado muito junto com o Gustavo, o Brigadeiro, outros parceiros dentro desse movimento. E nós temos também essa concorrência de outros estados. Porque, João, o produtor rural, ele vai pagar duas vezes esse aumento na sua produção, nos insumos, naquilo que ele está no dia a dia, e vai pagar também como consumidor. E as empresas estão deixando, nós estamos perdendo a força do nosso agronegócio paulista para outros estados. Né? Vamos perder na concorrência. Agora, esse foco em tirar essa lei, como o Luizinho Aracá colocou, de criar uma nova lei para derrubada total, não é que nós estamos satisfeitos, não. Nós não podemos deixar esse cheque em branco na mão de qualquer governador que seja. Foi como o doutor Roberto Sestari disse, foi feliz. Né? Nós, a preocupação nossa é no futuro, não só no presente. Agora, de imediato, que nós estamos focados nessa lei de tirada e colocada outra lei para ser, né, aprovada pelos nossos deputados, mas para o futuro, que nós não sabemos como que possa, de repente, mais um ano, dois anos, ou que outro governador possa vir e tirar uma conquista de vários anos que o setor produtivo teve de isenções, de incentivo à produção.
Tá. O Zé Castilho, mas ele está te cumprimentando pela sua posição. Parabéns ao Sindicato Rural de Fernandópolis, José Castilho. O Silvio Francisco Adami também está mandando abraço, está conosco. E em nome da Farm Premium, um lembrete, né, diz o produtor aqui, o dia que os agricultores resolverem parar de trabalhar e cruzarem os braços, os políticos estarão todos mortos, mortos de fome, diz a pessoa que responde por essa conta aí chamada Farm Premium.
Viu, João?
Pois não, mas...
O Zé Castilho é um dos pecuaristas que veio na porta do Sindicato Rural bater na porta e perguntar o que, que o nosso sindicato vai fazer por nós, produtores. Foi um dos que nos cobrou aqui dentro do nosso município.
Pois é. E agora está te cumprimentando por achar que você atuou de uma maneira condigna. Muito bem. O José Luiz Coelho Aracá, que está lembrando a todos vocês aí da nossa live, que no dia 15 de março haverá eleição para presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje o atual presidente é o Cauê Macris, do PSDB, deputado governista, portanto, está com o Dória, e ele vai, eu não sei se ele vai à reeleição, se pode ser isso, mas enfim, dia 15 de março é a eleição para a presidência. Eu acho que o movimento do Tratoraço, hein, Cris, será... E Gustavo Chavaglia, será importante nesse momento, não é, Aracaki?
Sem dúvida. Um abraço ao amigo Coelho, que sempre nos acompanha, e eu sempre acompanho ele. Obrigado aí por estar nos assistindo e dando sempre essa força dentro do grupo. É um dos, junto com a Cris, junto com vários outros, um dos baluartes aí nesse movimento.
Verdade.
Que está sendo organizado aí pelos produtores. Sem dúvida, nós temos que estar atuando também nesse sentido da presidência da Câmara, porém, antes disso, nós temos que realmente focar especificamente nesse projeto de lei para derrubada desse artigo 22. E quando a gente fala que fica na mão de qualquer que seja o governador, por decreto, fazer uma modificação no ICMS nos dá uma insegurança jurídica muito grande nos nossos negócios, não só na agricultura, em todos os negócios paulistas que têm incentivos do ICMS. Vide aí outros setores também se organizando e se manifestando. E foi dito aqui que se nós vamos procurar nos unir a esses outros movimentos. Eu acredito que a União realmente faz a força, porém, a nossa característica de movimento dos agricultores é, como o Dr. Roberto Sestari disse aqui, é ordem e progresso. No Tratoraço, vocês não assistiram nenhum tipo de manifestação que não fosse ordem dentro da lei e fazendo realmente como se deve, chamando a população, chamando os outros setores, mas de forma ordeira e pacífica, porém forte e com compromisso de chamar na responsabilidade os deputados e os governadores.
Tá, tem uma outra complementação aqui de uma pergunta sobre a renovação da presidência da Assembleia de São Paulo, hoje administrada pelo Cauê Macris, do PSDB, e a informação dá conta de que o governador João Dória estaria trabalhando pela sucessão do Macris para o nome do Carlão Pinatari, também do PSDB. Aí a pergunta é, ou para o senhor Roberto Sestari, a oposição teria alguma chance diante disso, senhor Roberto?
É o que o Luiz colocou, né? A gente, no momento, a gente está trabalhando com extremo movimento antipartidário. Né? Nós vamos ver qual vai ser o impacto e o reflexo aí no nosso movimento, que está vivo, deixar bem claro para a sociedade que o nosso movimento está vivo. Nós estamos buscando alternativa para tentar buscar os nossos objetivos perante a sociedade como um todo. No momento que nós não tivermos êxito, Jorge, aí nós vamos ter outro planejamento estratégico. Certo? Se é o A, o B, o C, o D, nós vamos avaliar entre o colegiado internamente do nosso grupo. Mas, no momento que nós elegermos um político e ele não está a contento da sociedade, ele tem que ser substituído de uma forma ou de outra, dentro de uma organização democraticamente, certo? Organizada, e buscar nossos objetivos. Essa é a nossa intenção. Nós somos pessoas do bem. Nós somos do bem. Nós sempre trabalhamos com o bem. Nós não temos esse negócio aí, nós somos profissionais do mal. Certo? E sim, estou bem para a sociedade como um todo. Porque você entra no supermercado hoje, e está lá nas prateleiras do supermercado, 99% está lá, vem do campo. Certo? No momento que começar a faltar alimento lá, quem vai carregar estoques? O primeiro é o produtor, é o agricultor, como sempre foi. Não queremos mais isso. Queremos sim que a sociedade saiba o que está acontecendo e venha junto com a gente buscar os nossos direitos. E queremos também ser respeitados. Né? Queremos ser respeitados perante todos os nossos governantes, nossos políticos e a sociedade como um todo. É isso que nós estamos exigindo. Tá? E também, no momento, nós estamos tentando buscar o nosso direito, o nosso objetivo com a máxima antidemocracia. A máxima democracia possível.
Tá. Entendi perfeitamente o que o senhor disse, Roberto. Entendi perfeitamente. Então, assim, nós vamos agora para a conclusão final do nosso, da nossa live, mas eu insisto ainda numa pergunta. O senhor Roberto Sestari disse que estamos, entre aspas, colaborativo com as entidades e com os deputados. Mas no momento que não houver uma resposta à altura, iremos para um outro estágio, vai ter um planejamento estratégico, e aí o movimento que continua vivo vai tomar outras atitudes. Então eu quero fazer a pergunta final. Vamos avançar no esclarecimento. Que planejamento estratégico seria esse? Seria a convocação de um novo Tratoraço? Fica a pergunta primeiramente para o Marcos Mazetti.
João, o ministro, sempre ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, sempre diz nas reuniões e em vários locais onde a gente viu ele falando para o produtor rural precisa se levantar, ele precisa sair de dentro da propriedade e se envolver com a sociedade, ele precisa saber dos problemas que afetam ele fora da porteira. Agora, o produtor levantou, o movimento está aí, nós vamos continuar com a nossa cobrança. Se os deputados virarem as costas para o setor e qualquer outra entidade virar as costas para o setor, nós vamos nos organizar dentro de um grupo, com um movimento em ordeiro, em ordem, sem criar problema para ninguém, mas nós vamos não vamos nos calar. Nós vamos para o tratoraço, sim. É uma forma de nós estarmos na própria Assembleia, no Palácio, ou dentro dos seus municípios, um movimento para poder revertermos essa questão da lei.
Tá. Luiz Aracaki, vai ser feito um outro tratoraço? Qual é a ideia?
A ideia de um novo tratoraço nunca saiu da pauta e está bem organizado para que ele cresça e se fortaleça, se assim for necessário. Nós acreditamos no diálogo, nós acreditamos no bom senso, nós acreditamos que esses deputados estaduais possam realmente vir conversar a respeito desse projeto de lei, mas nós temos certeza que continuamos mobilizados. Os pequenos agricultores, seja do tamanho que for, não é aqui um movimento de usina, não é um movimento de grandes agricultores, e sim da agricultura paulista, seja qual for o tamanho, um trator não tem tamanho e potência, um trator é um trator que vale a mesma coisa, é uma ferramenta de trabalho que nós vamos colocar ordeiramente. Acho que nunca ninguém viu tantos tratores desfilarem ordeiramente nas cidades, e isso causou um reflexo, uma repercussão muito grande. Então, nós sabemos da força da agricultura e, mais uma vez, vamos sim estar mobilizados para que o tratoraço continue, se for necessário, até levando na frente do Palácio do Governo na cidade de São Paulo.
Tá. Antes das palavras finais e fim das considerações finais, senhor Roberto Sestari, a pergunta é a mesma. O tratoraço está na ordem desse planejamento estratégico?
Não, isso daí tem que deixar bem claro para todos os ouvintes, para toda a sociedade de São Paulo e do Brasil. Isso tem que ser bem claro. Nós estamos trabalhando, não paramos de trabalhar dentro do protocolo e respeitando a vida de todo cidadão paulistano e brasileiro. Certo? Não paramos. Tudo isso que o Luiz e o Marco colocou aí, nós estamos ativos. Já falei, nós estamos vivos agora. Prezamos pela boa vizinhança, pelo diálogo, pela conversa. Do momento que nós não for atendido, o movimento será 3 vezes maior do que foi feito a primeira vez. Isso vocês podem, nós estamos avisando. Nós estamos avisando. Agora, nossa, não queremos. E o movimento será organizado, sim. Será muito bem organizado, porque nós temos que buscar os nossos objetivos. O produtor, seja o pequeno, médio ou grande, acordou, levantou-se. E vamos em busca dos nossos objetivos.
Nossa vida. Muito bem, esse é meu título. Estamos avisando. E quem avisa, muito bem. Considerações finais, Marcos Mazetti, presidente do Sindicato Rural de Fernandópolis. Muito obrigado pela sua participação, Marcos.
Obrigado você, João. Obrigado pelo convite. Aqui, uma honra participar, falando aqui desse maravilhoso movimento Tratoraço, né, contra esse cheque em branco ao executivo do nosso estado de São Paulo, e participar junto com o Luiz Aracaki, que é um grande líder nosso aqui na área da produção de cana aqui na nossa região, né, com a usina também, o Luizinho, que sempre foi parceiro. E é uma honra muito grande, viu, Luiz, estar junto com você aqui e um dos incentivadores e cobrando também do sindicato a participação, toda a nossa diretoria, com nossos associados. Foi um prazer conhecer aqui o senhor Roberto Sestari, né, que foi muito objetivo e coloca aí sempre uma contribuição muito grande, dando um ar e uma força para nós, para podermos continuarmos nessa luta. Obrigado, João, sempre por essa abertura que você deu para o Sindicato Rural de Fernandópolis, viu? Já esteve aqui conosco, participando aqui. É um prazer muito grande estar com você aqui, viu, João? Uma honra.
Muito bom, Marcos. Só fique no ar um pouquinho para a gente encerrar todos juntos. Mas, Luiz Aracaki, suas considerações finais. Ficou satisfeito com essa live?
Primeiro, eu gostaria muito de te agradecer, João Batista Olive, e o seu programa Tempo e Dinheiro, Notícias Agrícolas, que tão importante é para levar essas mensagens aos nossos agricultores. Eu gostaria aqui de também agradecer as palavras do Marquinhos Mazetti e também do Roberto Cestari, e quero fazer um parênteses aqui. Eu não conheço o Roberto Cestari pessoalmente, e assim como eu não conheço a Cris pessoalmente, assim como eu não conheço vários agricultores que estão no grupo pessoalmente. Mas olha só que coisa maravilhosa que é esse movimento, não é, Roberto? Não é, Marquinhos? Deus. Apesar de não nos conhecermos, a união está sendo tão grande e tão forte por um objetivo em comum que independe hoje da presença física, de estarmos perto. Isso, eu posso dizer que eu tenho o Roberto como um grande amigo, agricultor, sem conhecê-lo e sabendo que estamos juntos nessa causa e vamos juntos nessa luta. Então, muito obrigado por nos propiciar essa oportunidade de estar conversando aí com uma grande quantidade de produtores rurais ao mesmo tempo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
É a nossa missão, é a nossa obrigação, viu, Luiz? Sr. Roberto, de Ourinho de Uva, foi um prazer imenso ter o senhor conosco aqui. E quais são as suas considerações finais? Acho que essa live foi importante, né, Roberto?
Muito importante. Ourinho de Uva e Jabuticabal. Eu não vou deixar de falar de Jabuticabal, né? Senão depois...
Tá bom.
João, muito obrigado pela participação, pela oportunidade. Luizinho, Marco, foi um prazer a gente discutir algumas coisas importantes. Temos tudo em comum, né? Independente de se conhecer ou não, o agricultor é cultural. É a confiança que prevalece acima de tudo. É a confiança mútua. Isso daí que são pessoas de bem, certo? Independente de nós termos fisicamente conhecido ou não, os nossos ideais, as nossas ideias, vêm sempre de encontro com o objetivo do bem. Essa é a realidade do agricultor hoje. Sempre trabalhando, isso é para o bom agricultor. Geralmente o cara é um herói. E eu acredito nos agricultores. Entendeu, João? Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos aí. Viu?
Muito bem, eu que agradeço a todos, agradeço também a quem está nos assistindo. Vamos colocar essa live no On Demand para ser reassistida, retransmitida, divulgada para todo o país. Um agradecimento especial à nossa querida amiga Cris Moraes. Né, Cris? Mega! Ao José Luiz Coelho, que nos orienta, e ao líder, Gustavo Chavaglia, líder do movimento que organizou toda essa situação que nós estamos vivenciando. E o mais importante para mim, além das mensagens objetivas que foram passadas, é essa palavra final de todos os integrantes aqui dessa live, que serve de exemplo para todos os produtores do meu país. É de que os produtores rurais não têm que ficar debaixo de nenhuma instituição, né, arrastado por ninguém, submetido por ninguém. Nós temos que, no mínimo, ficar do lado. E os produtores de São Paulo, nesse caso, especificamente nesse caso, mostraram que é possível a todos os agricultores do nosso país, através desse aparelhinho aqui, fazer a sua revolução interna, que juntos nós somos mais fortes. Muito obrigado a todos. Vamos em frente. Viva o Brasil, viva os agricultores de São Paulo. Muito obrigado.